A instituição fiscal independente apresentou o seu relatório de acompanhamento fiscal do mês de novembro, apontando para um crescimento estimado do PIB em 2018 de 1,4% e um déficit primário de R$ 32,4 bilhões, abaixo do que havia sido estimado para o ano, que era de pouco mais de R$ 161 bilhões. Para explicar um pouco os dados do relatório, nós temos na linha o diretor executivo da IFE, o economista Felipe Salto. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde.
Felipe, esses dados relativos ao déficit primário, essa estimativa menor do que aquilo que havia sido previsto inicialmente, a que se atribui isso?
Olha, o que nós temos observado são duas coisas. Uma estratégia por parte do governo, chamada empossamento, que é quando despesas do orçamento vão sendo liberadas, mas não estão sendo gastas. Então, se diz que os recursos estão sendo empossados, por exemplo, recursos de emendas parlamentares, mas também recursos de despesas obrigatórias chamadas com controle de fluxo, que foi tema, inclusive, do debate que vocês fizeram, da discussão com o nosso analista Daniel na semana passada.
Uhum.
Além disso, no entanto, há também um efeito mais geral de controle de gastos e de aumento de receita que o atual governo vem promovendo no sentido de produzir um resultado primário melhor. Um terceiro fator que a gente poderia também indicar é que a meta fixada de 159 bilhões no caso do governo central e de 161,3 bilhões no caso do setor público consolidado, essas metas elas estavam bastante conservadoras, né, para não dizer bastante desajustadas em relação à realidade, o que então dá essa impressão de que vai haver uma surpresa positiva, mas que precisa ser relativizada, porque, afinal de contas, 128,9 bilhões de déficit primário, que é a nossa projeção, ainda é um déficit primário muito robusto, muito elevado, e também pior do que o do ano passado. No ano passado foi 110,6 bilhões.
Disso tudo que encaminhou para esse déficit menor, o que disso pode ser visto como algo duradouro, ou seja, que vá ter impacto no ano que vem para que se tenha um déficit menor a partir do ano que vem também?
Olha, o que está por trás de tudo é sempre a recuperação da atividade econômica, do produto interno bruto, o PIB, para o qual também nós revisamos um pouco para baixo as projeções, mas a verdade é que a economia brasileira está numa recuperação muito lenta e gradual. Isso significa que a arrecadação do governo também deve seguir esse padrão, esse ritmo de uma recuperação não tão pujante, não tão robusta assim quanto se esperava. É claro que receitas extraordinárias, receitas atípicas, elas podem contribuir um ano ou outro para melhorar o resultado, mas do ponto de vista aqui da instituição fiscal independente, nós vamos ficar atentos para observar bastante de perto e com lupa o peso dessas atipicidades, porque o que importa mesmo para o equilíbrio fiscal de longo prazo, o equilíbrio da dívida em relação ao PIB, em relação à economia, é aquela geração de receita que tem a ver com a recuperação mesmo do PIB, da economia, da atividade. Do lado dos gastos, o que se espera é a aprovação de reformas, porque a aprovação de reformas, como a da Previdência, por exemplo, pode contribuir de maneira bastante significativa para ajudar a mudar a dinâmica do gasto chamado obrigatório, que hoje é o principal problema fiscal brasileiro, a evolução do gasto obrigatório.
Bom, outro ponto que você chamou a atenção no relatório de novembro, Felipe, é a dívida bruta crescendo por 5 anos até se estabilizar em 82,7% do PIB. O que, que significa isso? Quão grave é essa relação de 82,7%?
Olha, nesse relatório de novembro, como nós costumamos fazer de 3 em 3 meses, esse relatório trouxe a revisão das projeções. Elas melhoraram um pouco, o número anterior era 84,1, agora passou para 82,7% do PIB, mas ele representa ainda um crescimento importante da dívida pública bruta até o ano de 2023. Isso precisa ser destacado, porque como a dívida ainda vai crescer por vários anos, isso significa que vai ser preciso um esforço fiscal importante do governo para conseguir equacionar o nosso problema das finanças públicas. Não tem uma medida só que possa resolver o problema. Vai ser preciso um diálogo muito grande e uma ponderação muito grande para combinar diversos medicamentos que possam ajudar a salvar o paciente, que ainda está lá na UTI.
Você diria que o próximo governo vai ser um governo de medidas para conter esses, conter déficit, conter dívida, crescimento da dívida bruta, para deixar um cenário pronto para um governo seguinte?
Até agora, o que a gente tem visto da equipe de transição, tem algumas coisas positivas, como a manutenção de pessoas como Mansueto Almeida, que são pessoas extremamente conhecedoras do problema fiscal. Então, ter um bom diagnóstico é o primeiro passo. Se o governo conseguir ter um bom diagnóstico do problema e mantendo pessoas da equipe atual, me parece que isso deve ajudar, mas é preciso ampliar esse diálogo, porque, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, há diversas propostas na mesa. Uhum. E essas propostas precisam ser debatidas, é preciso haver o convencimento, porque tudo passa, como deve ser, pelo campo da política, pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados. Então, esse que foi o erro do atual governo, a dificuldade de lidar com essa questão, talvez forçando um pouco a barra na questão técnica, sem levar em conta o fato de que tudo, até propostas muito boas tecnicamente, tem que ser, antes de tudo, muito debatidas e construídas politicamente, né?
Bom, Felipe, para a gente ir encerrando essa nossa conversa, amanhã a IFE participa de um debate na Comissão de Assuntos Econômicos para falar sobre o cenário econômico, é isso? A conjuntura atual?
Isso, olha, nós estamos muito felizes porque o senador Tasso Gereissati, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, do Senado Federal, nos convidou. Ele havia feito isso também em maio deste ano, então de 6 em 6 meses, a ideia é que nós possamos ir à comissão para mostrar aos senadores, membros da comissão e à imprensa em geral e todos os políticos que estiverem ali presentes, o quadro fiscal e econômico, um pouco disso que nós conversamos aqui em maior detalhe, ouvindo também as colocações dos senadores, as demandas, as dúvidas, enfim, fazendo um debate democrático para que se possa divulgar mais não só o trabalho da IFE, mas a importância de se debater a questão das finanças públicas nesse contexto de grave crise que nós ainda estamos vivendo.
Uhum. É você que participa, quem vai estar na bancada da CAI?
Eu vou fazer a apresentação e o diretor Gabriel Barros, também da minha equipe, deve participar comigo para parte dos debates, né? Então eu farei a preleção inicial, nós vamos ter algum material, alguns slides que também vão estar disponíveis no nosso site, e a comissão permite também o acompanhamento pelo portal E-Cidadania a partir das 10 horas para aqueles ouvintes que tiverem interesse em acompanhar através do site portal E-Cidadania.
Tá certo. Felipe Salto, obrigado pela sua participação aqui no Primeiro Item. Uma boa tarde, uma boa semana.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.